Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
No Brasil e no mundo.
Agora.
Agora.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora.
Agora.
Pra você.
Pra você.
Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado.
Repórter Brasil News.
As notícias em primeira mão para você. Agora.
Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio, foi fechada por cerca de 2 horas na manhã desta última quinta, na altura da Cidade Alta, na Zona Norte, devido a um intenso tiroteio que começou pouco depois das 7 da manhã. Uma pessoa foi baleada na cabeça e morreu, e outras 5 ficaram feridas após serem atingidas por disparos. O tiroteio ocorreu durante uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, que inclui 5 comunidades sob o domínio de traficantes para prender criminosos que atuam no roubo de carros e cargas. Segundo a PM, ao chegar às comunidades Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta, os agentes enfrentaram forte resistência dos criminosos. Diante da reação, os policiais decidiram interromper a operação e deixaram as comunidades. Por volta das 9h15 da manhã, a Avenida Brasil tinha sido parcialmente liberada, com o trânsito intercalando em apenas um sentido por vez, no modelo Sigpare. Às 9h40 da manhã, a via estava completamente liberada nos dois sentidos. A circulação de ônibus que cruzam a região e de trens da Supervia também foi afetada. Algumas estações ferroviárias foram fechadas e houve redução da saída de veículos. Para impedir a chegada da PM em localidades do Complexo de Israel, criminosos atearam fogo em vários carros e em barricadas. Com medo dos tiros, muitos motoristas e passageiros buscaram proteção nas muretas da Avenida Brasil.
Repórter Brasil News.
Uma funcionária do Hospital Moacir do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, foi agredida por um colega de trabalho na tarde do último domingo. O caso foi registrado por uma câmera de segurança e liberada nesta quarta-feira. Um homem com uniforme azul entra em uma sala, correndo, e desfere socos contra uma mulher de blusa branca. De acordo com relatos de pessoas que trabalham no local, ela trabalha em uma função administrativa e ele é maqueiro. Testemunhas afirmam que tudo aconteceu porque uma terceira funcionária, que aparece nas imagens também, com casaco cinza, tinha pedido à mulher para trocar de roupa na sala. A mulher chega a pedir ao homem para que ele saia da sala. O maqueiro não gostou da situação e passou a desferir socos no rosto da vítima. A unidade de saúde não revelou os nomes dos envolvidos no caso. A prefeitura de Duque de Caxias, responsável pelo Hospital Moacir do Carmo, confirmou a ocorrência, afirmou que o funcionário que desferiu os golpes foi demitido e que o caso foi registrado na delegacia. Ainda de acordo com a prefeitura, a funcionária agredida foi acolhida, recebeu atendimento na própria unidade de saúde.
Repórter Brasil News.
5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foram afastados nesta última quinta em razão de uma investigação que apura corrupção e venda de sentenças. Entre os afastados estão o presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Sérgio Fernando Martins. Durante a operação, foram apreendidas diversas armas e mais de 3 milhões de reais em espécie. Na casa de um dos desembargadores, foram encontrados 2,7 milhões de reais. Os afastamentos foram determinados pelo Superior Tribunal de Justiça, que também autorizou a Polícia Federal a cumprir, com o apoio da Receita Federal, 44 mandados de busca e apreensão contra eles. Outros servidores públicos, 9 advogados, além de empresários suspeitos de se beneficiarem do esquema, foram afastados pelo STJ, pelo prazo inicial de 180 dias, os desembargadores. Sérgio Fernandes Martins, que é presidente, né, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar Bastos, Sidney Sonsini Pimentel, Marco José do Brito Rodrigues. Também foram afastados o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Osmar Domingues Jerônimo, e seu sobrinho, também servidor do Tribunal de Justiça do Estado, Danilo Moia Jerônimo. Também são investigados um juiz de primeira instância, 2 desembargadores aposentados e um procurador de justiça. As ordens são cumpridas em Campo Grande, Brasília, São Paulo e Cuiabá.
Repórter Brasil News, as notícias em primeira mão para você.
O filme A Forja, 2024, mais recente trabalho dos irmãos Kendrick, tem conquistado grande sucesso entre o público e a crítica, reafirmando a dupla como uma das mais influentes no cinema cristão contemporâneo. No entanto, Alex e Stephen Kendrick já colecionam uma série de produções que marcaram o cinema gospel e inspiraram milhares de pessoas ao redor do mundo com mensagens de fé. Desafiando Gigantes, 2006. A Prova de Fogo, 2008. Corajosos, 2011. Quarto de Guerra, 2015. Uma boa pedida para o final de semana.
Repórter Brasil News.
O advogado criminalista Rogério Matos, que representa a acusação no caso do assassinato da cantora gospel Sara Mariano, concedeu uma entrevista e trouxe atualizações importantes sobre o processo. O caso, que envolve feminicídio, ocultação de cadáver e associação criminosa, completou um ano nesta semana e segue gerando grande comoção no meio gospel e entre os familiares da vítima. Rogério Matos explicou que em setembro deste ano, a juíza da comarca de Dias d'Ávila, cidade onde o crime ocorreu, emitiu a chamada sentença de pronúncia. Essa decisão judicial aponta que há indícios suficientes de autoria e materialidade para levar os quatro acusados ao júri popular. Entre eles está Ederlan, apontado como mentor intelectual do crime, e outros três comparsas que teriam participado ativamente do assassinato.
Repórter Brasil News.
Na noite deste último domingo, um grave acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294, no trecho conhecido como Jangadão, resultou na morte de quatro pessoas, entre elas o pastor da Igreja Adventista da Promessa de Parapuã, sua esposa e dois membros da mesma igreja. O acidente também deixou dois moradores de Parapuã gravemente feridos. A colisão frontal envolveu dois veículos, um Santana, com placas de Oswaldo Cruz, e um Corolla, de Parapuã. As vítimas fatais estavam no Santana e foram identificadas como o pastor Ademir Pereira Barbosa, sua esposa Roseli Amorim Barbosa e as irmãs de fé, Ana Feliciano Almeida Domingues e Ana Prado Borges. Todos eram moradores de Oswaldo Cruz e retornavam de uma ação de evangelização realizada pela igreja em Parapuã. A comunidade evangélica local está em choque com a perda dessas quatro pessoas tão queridas.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, negou em depoimento nesta quinta-feira ter participado do assassinato da vereadora Marielle Franco. O ex-delegado prestou depoimento virtual ao Supremo Tribunal Federal e afirmou que não mata nenhuma formiga. Rivaldo está preso no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e é réu na ação penal que trata do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. O ex-delegado contou que foi apresentado a Marielle pelo ex-deputado estadual Marcelo Freixo, de quem a vereadora foi assessora na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo Rivaldo, Marielle era o elo de ligação entre ele e Freixo para receber em audiência pessoas que tiveram parentes assassinados e buscavam informações sobre as investigações. Ele ainda disse que era grato a Marielle e destacou o trabalho dela na defesa dos direitos humanos. O ex-delegado também negou conhecer os irmãos Brazão, também réus pelo crime. O depoimento começou no início da tarde e deve prosseguir até a noite. Além de Rivaldo Barbosa, ainda são réus pelo assassinato os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, que prestaram depoimento essa semana, e o major da Polícia Militar, Ronald Paulo de Alves Pereira. O ex-policial Rony Lessa é réu confesso do crime, responsável pela execução da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Ele e o também ex-policial Elcio Queiroz fizeram delação premiada. Queiroz dirigiu o carro. O julgamento dos dois pelo Tribunal do Júri da Comarca do Rio de Janeiro está marcado para o próximo dia 30 de outubro.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
Tratores jogaram veneno em uma área de retomada do povo indígena Avá-Guarani, em Guaíra, no oeste do Paraná. Segundo o relato de uma liderança, nessa quarta-feira, as máquinas lançaram agrotóxico nas plantações, nas casas e nas pessoas da comunidade Ivijuavari. Um vídeo mostra viaturas da Polícia Militar acompanhando o momento em que o fato ocorreu. A área já é alvo de acordo de conciliação intermediado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para que o fazendeiro aplique o produto somente fora do limite da área da retomada e com a presença da Força Nacional. O representante dos Avá Guarani, Wilson Ocaju, afirmou que uma reunião com instituições federais voltou a tratar do assunto nessa quinta.
O que resta é a gente aguardar, né, para a gente ver se realmente os fazendeiros vão respeitar esses limites. Já tinham plantações, né, dos Guarani, que tinham plantado mandioca, tinham plantado feijão e milho, e o fazendeiro passou veneno por tudo, né? Matou todas as plantações, né? Inclusive pela distância, as crianças, as pessoas que moram na aldeia, né, respiraram bastante veneno e o ar do veneno.
Em nota, o CNJ informou que realiza sessões de mediação para evitar ações violentas. Este caso, assim como outros relacionados, vai ser tratado na mesa de negociação até que se alcance uma solução definitiva. Sobre a presença de viaturas da Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná respondeu que deveríamos procurar a PM, mas não conseguimos resposta da corporação até o fechamento desta reportagem. A retomada fica numa fazenda dentro do território Guaçu-Guavirá, reconhecido pela FUNAI, entre os municípios de Guaíra e Terra Roxa. A demarcação, no entanto, está travada na justiça. É o segundo ataque em uma semana contra a comunidade Ivijuavari. No dia 17, caminhões e tratores invadiram o local. Indígenas foram agredidos a pauladas e atropelados.
Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí.
Repórter Brasil News.
As notícias em primeira mão para você.